agenciadepodcast.com.br.
Gente, tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? Eu tô bem e tô muito feliz nesse momento aqui, porque eu descobri o horário perfeito para gravar na minha casa. 9:30 da noite de um domingo, não tem um barulho. Ó, vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Nada, que coisa perfeita. Mas enfim, eu vou confessar para vocês que junho não foi um mês assim muito simples para mim. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo que eu tava só aquele meme da Boca Rosa do que é isso, gente? Um filme? Mas assim, ó, hoje basicamente o podcast vai ser uma grande fofoca falando de uma fofoca. Não tá entendendo nada? Calma aí que eu vou tentar te explicar, porque entender mesmo nem eu entendi. Mas enfim, antes de tudo, queria lançar uma campanha. Tô estagnada no Instagram. 1.314.000. Me dá uma força pra sair desse número, que eu tô até com ódio desse número. 314.000 não tem como, gente. Vamos passar dos 20, 320, 322. Me dá essa força lá, pelo amor de Deus. Faz isso pra mim, @FernandesGabier. Se você não segue, esse é o momento, me ajuda lá. E bora, pega seu chá, pega seu vinho, que pra ficar de olho nessa história, só estando alcoolizado. Mas é isso, vamos lá. Tudo começou na minha vida, essa grande bagunça começou na minha vida, lá pro dia 13 de junho, por aí, quando um cara que eu achava que era meu amigo, achava mesmo, tá? Porque ele vivia comigo pra cima e pra baixo, eu contava meus segredos, ele era parceiro de rolê, de festa, eu ajudava ele sempre que eu podia, enfim. Esse cara começou a inventar uma fofoca sobre mim, sobre a minha vida. E achou que seria muito inteligente, assim, de uma maestria absurda, contar essa merda que ele tava inventando pra uma amiga minha. Não é uma grande burrice? Vocês estão ouvindo esse barulho aqui? É o barulho do meu copo de água na cama. Perdão, tá? Só um minuto. Pronto. Deixar aqui do ladinho, tá? Desculpa. Continuando. Essa minha amiga, obviamente, me contou o que ele tava espalhando por aí. Disse que imaginava não ser verdade, que por isso me ligou, que ficou com muita raiva de ver alguém falando de mim pelas minhas costas, fingindo que era meu amigo e tudo mais. Enfim, essa minha amiga foi muito parceira, assim, tipo, bizarro, sabe? E depois que eu descobri toda essa novela, eu fui falar com essa criatura falsa. E sabe o que ele me disse? Ai, me meti numa história que não era minha. Tô contando pra mais ninguém, eu juro. Eu juro que não tô contando pra mais ninguém, me confundi. Mas não pediu desculpa. Não falou um A sobre estar falando um monte de merda sobre mim pros outros. Eu bloqueei de tudo, espero nunca mais ver esse amigo falso por aí, mas eu tirei algumas boas lições disso tudo. Isso com toda certeza. Primeira grande lição: a mentira dos outros te afeta o tanto quanto você se permite afetar. Não tô dizendo que é fácil passar batido por uma merda dessa, porque não foi fácil pra mim, estou ainda um pouco na bosta. Mas também sei que tudo que ele tá falando é mentira. Então, até que ponto isso importa pra mim? Pensando racionalmente sobre o tema, que eu sei que é uma grande dificuldade, eu também tenho essa dificuldade, que eu sempre tô sentindo as coisas em vez de pensando, mas enfim. Quem acreditar em qualquer besteira que falam sobre mim, ou quem inventar qualquer coisa sobre mim, certamente não é meu amigo. Não é meu amigo. E não é alguém que eu queira estar perto. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu me dedico muito aos meus amigos, eu me dedico muito às minhas relações. Então, no final das contas, é só um grandíssimo de um livramento. Eu tô tirando de uma vez só um monte de gente que não presta na minha vida. Logo, fofoca, falar mal, mentir, não merece toda a nossa energia em cima disso. Não precisa ser um esforço viver em dias assim. Entende o que eu quero dizer? Pronto, barulho de cano. Começou barulho de cano. É uma merda mesmo, né? Meu Deus, é domingo, 9:30 da noite. O que essa pessoa tá mexendo num cano uma hora dessa, meu Deus? Enfim, vamos lá. Desculpa, gente. Segunda coisa. A gente precisa parar de esperar que as pessoas façam por nós o que nós faríamos por elas. Tá certo essa conjugação? Enfim, não sei. Eu sei que todo mundo fala sobre isso e entra no ouvido e sai pelo outro, né? A gente caga pra essa informação. Aquelas frases clichê que a gente já ouviu 500 mil vezes e a gente tá, tipo, nem aí. Mas a realidade é que isso precisa estar muito intrínseco no nosso pensamento, pelo amor de Deus. A verdade é que a única coisa que nos chateia mesmo, mesmo, é a quebra de expectativa. Quando essa merda inteira aconteceu comigo, eu só pensava, o que que eu fiz pra ele estar mentindo sobre mim? O que que eu fiz pra essa criatura estar fazendo fofoca de mim? Eu ficava buscando motivo, sabe? Como se eu tivesse feito alguma coisa e ele tava puto, por isso que eu tava mentindo, como se fosse justificável. Enfim, eu tava tentando entender motivos na minha cabecinha. Por quê? Porque eu jamais faria isso com ele. Mas aí que tá, ele é diferente de mim. Eu não posso esperar que uma pessoa seja gentil ou que me trate da mesma maneira que eu trato essa pessoa. Ponto 3. As pessoas são muito, muito boas em esconder o quanto são ruins. Esse meu falso amigo é todo espiritualizado, todo cheio dos cristais, incensos, energia boa, aquela pessoa que finge que se emociona por tudo. Esse amigo falso, umas 2 semanas antes, tinha me mandado um grande textão falando quanto a minha escrita é importante para o mundo, quanto eu sou clara com as palavras, o quanto eu sou importante. Esse amigo falso foi na peça do final do canal, você acredita? Sim, disse que o texto final tava sincero, tava lindo, ficou forçando um choro que não vinha de jeito nenhum. Assim, especialista em se mostrar uma pessoa boa e gentil. Mas a verdade é que ninguém é paz e amor o tempo inteiro. Todo mundo tem sombra, e sombra pra caralho. E quando elas estão muito escondidas, desconfie, desconfie. Quarta coisa que eu entendi. Perceba como as pessoas estão conectadas contigo. Como assim, Gabi? Não entendi. Vou explicar. Para formar uma relação, é preciso sintonizar com a outra pessoa. E para isso, você tem alguns métodos. Para uma conexão verdadeira surgir, na minha opinião, o mais comum é você se mostrar vulnerável, a outra pessoa também se mostra vulnerável. E aí pronto, vocês veem coisas que vocês têm em comum, vocês se relacionam, começa uma estrutura de confiança e a partir daí, beleza. Só que esse não é o único método. Existem outros métodos de você se conectar com alguém e não necessariamente eles são os mais legais e os mais verdadeiros. Por exemplo, o que o meu falso amigo faz é estabelecer uma conexão através do puxa-saquismo. Ele elogia muito uma pessoa. A pessoa se infla daquilo. E a partir disso, eles não param mais de andar juntos. Ele ajuda essa pessoa com os conselhos barato, finge ser assim um puta de um ouvinte foda, quando na verdade ele só quer mais material pra fofoca, porque esse é o rolê dele. Dessa maneira, vira uma relação superficial, onde ele se torna o super guru, o super mestre, quando na verdade tá sendo só uma relação de dependência emocional, uma relação que não aprofunda, porque ele não conta as questões dele, ele nunca é vulnerável, ele é só o guru, que entende da vida, que dá o conselho, que é o gentil, que tá ali pra fazer as coisas ficarem mais claras, entende? Outra maneira muito sutil que esse meu amigo cria uma conexão, bem entre aspas, é falando mal de um ponto em comum. Se ele e a Mariazinha conhecem o Joãozinho, ele fala mal do Joãozinho pra criar uma conexão com a Mariazinha. E pro Joãozinho, ele fala mal da Mariazinha para criar uma conexão com o Joãozinho. Por que que eu tô te contando tudo isso? Pra gente refletir sobre como andam as nossas conexões com os outros. Por acaso você tem uma amiga que só é sua amiga quando tudo deu errado? Ou outra que só tá contigo quando tudo deu certo? Ou ainda um outro amigo que só lembra de ti para falar mal de alguém? Presta atenção na profundidade das tuas relações e em como elas surgiram e como elas permanecem na tua vida. Quinta coisa, amigos de fato são poucos e bons. Colegas, nós podemos ter muitos, 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 mas aqueles amigos que ficam na nossa vida mesmo, quando tudo tá perdido, quando tudo tá maravilhoso, são poucos. E mais do que isso, amigos que quando ouvem falar mal de você, ficam putos, bravos, te defendem. Que amizade não é só festerê, não é só falar besteira. Amigo é uma extensão da tua família. Amigo é uma parte tua nos lugares. Por isso a importância de cultivar bons e grandes amigos. Amizade verdadeira demanda conexão, como eu falei acima. Tempo, sim, precisa de tempo. Nada de conhecer uma pessoa hoje e já achar que ela é super sua melhor amiga. Gente, que coisa maravilhosa, essa pessoa mudou e não sei mais o quê. Vocês podem ter tido uma conexão forte, mas isso não significa que ela seja super tua brother. Eu conheci esse amigo falso desde 2017, mas eu só me aproximei quando me mudei para São Paulo, ou seja, faz um ano. Eu confiei demais em alguém que estava há pouco tempo na minha vida. E deu no que deu, porque a amizade precisa de estrutura, precisa conhecer profundamente, precisa ter tempo de vida com aquela pessoa. E isso não se consegue em alguns momentos. Precisa de comprometimento também para fazer isso dar certo. Então, assim, bons amigos são poucos. Tenham isso em mente. Você pode ter várias pessoas para rolê, várias pessoas para festar, várias pessoas para viajar. Agora, amigo, são poucos. Sexta coisa que é essa, olha, vontade de me dar na cara. Ouça a sua intuição. Algo no meu coraçãozinho simples e singelo, de menina trouxa de cidade pequena, dizia que ele não era amigo de verdade. Não sei. O jeito de falar, como eu vi ele falando mal de uma pessoa que eu não tinha intimidade, enfim. Mas aí, do nada, eu vi ele com essa pessoa. Eu achava isso muito esquisito. Tipo, essa pessoa não tava no rolê com a gente, ok? Beleza? Mas era amiga dele, pelo visto. Olha, algo me dizia e eu não o vi. Eu achei que era bobagem, que eu tava sendo tola. Que cada um tem o seu jeito, vai ver as amizades dele são assim. Vai ver essa pessoa que ele tá falando mal aqui, mas tá na casa da pessoa, ela sabe que ele fala mal, sei lá, eu queria ter me escutado mais, eu queria ter ouvido a minha intuição, porque eu fiquei justificando as coisas que ele fazia que eu achava errado, entendeu? A partir dessas coisas que eu vi que ele fazia errado, eu me afastei e parei de falar da minha vida, porque eu via que, tipo, caraca, essa pessoa é muito fofoqueira, mas jamais imaginei que ele ia fazer essa merda comigo, olha que louco, não ouvi minha intuição, deveria ter ouvido. Então fica essa grande lição, porque olha, eu aprendi da pior maneira. Enfim, passado o susto, me recuperei e me sinto muito melhor agora. Bloqueei esse super amigão de todas as redes sociais, eu nunca mais vi esse amigo falso. E isso me deu uma sensação de página virada. Tô me sentindo mais forte, mais centrada e aliviada também por essa pessoa não estar mais na minha vida. E também tô muito grata e muito feliz pela amiga que me contou, porque isso fortaleceu o nosso laço e eu me sinto bem de saber que tem ainda muita gente boa que me defende por aí, sabe? Porque é isso que ela fez, ela me defendeu pra essa pessoa, inclusive. Eu contei a história toda pra minha mãe, né, com os detalhes que eu não posso passar aqui, né, com nomes envolvidos, etc. E a minha mãe resumiu muito bem. Parece um enredo mal feito de malhação. E parece mesmo. É, me conta aí se você já viveu no meio de uma fofoca bizarra e pode me mandar textão lá na minha DM, que eu adoro ler os relatos de vocês, que aí eu vejo que a minha vida não tá tão desgraçada, que vocês também têm umas histórias bizarras. Derrubei água na minha cama! Enfim, um beijo grande. Aproveita e já me segue lá no Fernandes Gabier, Instagram, corre lá, um beijo grande, até a próxima, curte aqui, foi, beijo, tchau, até semana que vem. Segue aqui, compartilha esse episódio, até semana que vem, um beijo, tchau, compartilha o episódio, beijo.